mantém a situação clínica do indivíduo, continua a ser reconhecido o benefício fiscal quando a reavaliação determina uma incapacidade inferior a 60%, apenas pela aplicação dos novos critérios. Esta exceção prevista na lei permite salvaguardar as situações que sairiam prejudicadas pela atuação de critérios de avaliação de incapacidade, permitindo a aplicação da situação mais favorável. No entanto, esta é outra situação, se na reavaliação da incapacidade passar a ser inferior a 60%, devido à evolução clínica do utente, afigura-se que deixa de haver o pressuposto para acesso ao benefício fiscal, porque a incapacidade é inferior ao limite de acesso a esse benefício, sem prejuízo, salvaguardar as situações já constituídas ou já reconhecidas, que deverão vigorar até ao respectivo termo ou caducidade. As perguntas que deixo em cima da mesa e que são um contributo útil do PS para este debate é: será adequado ou não que, após uma reavaliação da situação clínica do indivíduo, que determina a redução da sua incapacidade abaixo dos 60%, se mantenha a qualificação de deficiência fiscalmente relevante? Será equitativo e justo que, numa situação em que alguém com 65% de incapacidade tenha uma evolução clínica que permitia uma reavaliação que determina, por exemplo, 5% ou 10% de incapacidade, mantenha a qualidade de pessoa com deficiência fiscalmente relevante e subjacentes direitos? A título de exemplo, a lei estaria então a reconhecer direitos a alguém que tem apenas 5% ou 10% de incapacidade há vários anos, apenas porque no início dos tratamentos tinha uma incapacidade superior a 60%, quando limita claramente o acesso aos benefícios a um específico nível de incapacidade, vedando por isso o seu acesso a quem tenha durante vários anos uma incapacidade de 50%. São questões complexas, são questões sensíveis e delicadas, são. Por isso exigem um debate aprofundado, no qual o PS quer ser contribuinte líquido para o mesmo. E não vale a pena, senhores deputados, termos aqui um discurso maniqueísta dos sensíveis e dos insensíveis. Se há governo e se há grupo parlamentar sensível à área da saúde e na defesa intransigente do SNS e dos seus utentes, tem sido este grupo parlamentar, tem sido o Partido Socialista. Acresce que os projetos de lei em apreço também podem criar uma outra entropia, com o diploma que será em breve aprovado e que procederá a uma alteração ao Decreto-Lei 202/96, 23 de outubro, e que também ele próprio procura agilizar, desmaterializar, desburocratizar os procedimentos inerentes à constituição de juntas médicas e da avaliação de incapacidades e que fixa um entendimento diferente daquele que motiva as presentes iniciativas. Temos depois que convergir e olhar para esta pluralidade de leis que não podem ser depois contraditórias. Por último, a rigidificação do grau de incapacidade e deficiência, ainda que o cidadão tenha evoluído positivamente na sua patologia, afigura-se até contraditória com a legislação mais recente, aprovada por este Parlamento, onde se proclama, e bem, o direito ao esquecimento, impedindo que no futuro as pessoas que tenham vencido doenças graves, como o cancro, sejam discriminadas. Os avanços da ciência, a inovação terapêutica, trazem-nos cada vez mais histórias de superação, mais histórias de sucesso no combate a doenças graves. Que o futuro neste domínio se continue cada vez mais a inscrever profundamente no presente, a bem da comunidade, a bem de todos nós. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu pergunto se, dado que a mesa não tem inscrições, se os partidos que dispõem de tempo, se ainda o pretendem utilizar. A Sra. Deputada Diana Ferreira já sinalizou à mesa que sim, portanto, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Depois do debate que é feito, nomeadamente sobre a iniciativa legislativa do PCP, importa dizer o seguinte: do que nós estamos aqui a falar, e esta proposta que o PCP traz a ser votada na Assembleia da República, é de uma clarificação por uma norma interpretativa que nós redigimos, face a uma circular que foi emitida pela Autoridade Tributária, materializando um despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que na prática retirou direitos que estavam adquiridos a pessoas com deficiência ou incapacidade. E, Sra. Deputada Susana Amador, a Sra. Deputada utilizou aqui o exemplo de quem de repente fica com uma incapacidade de 5%. E eu dou-lhe o exemplo de quem perde isenções fiscais ou de quem perde até isenção nas taxas moderadoras com uma incapacidade de 58%, Sra. Deputada. Nós não podemos fazer esta avaliação na maneira que a Sra. Deputada aqui a colocou. Do que estamos a falar é de direitos adquiridos pelos utentes. São estes direitos que têm que ser mantidos, nomeadamente numa avaliação mais favorável a quem tem a mesma patologia após a reavaliação em junta médica. E sobre o funcionamento das juntas médicas, muito haveria a dizer, nomeadamente o tempo que as pessoas esperam, também para poder ter a necessária reavaliação que lhes confirme os direitos que já têm. É desta realidade que nós estamos a falar e é nesta realidade que nós temos que intervir. E o que importa aqui saber, considerando a intervenção que a senhora deputada fez, é de que forma é que o PS vai posicionar em relação a esta iniciativa legislativa em concreto, que repõe direitos que estão a ser retirados por um despacho e por uma circular que dá corpo a esse mesmo despacho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Creio que podemos agora passar à fase de encerramento e, assim sendo, tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Na verdade, não deveria ser preciso estarmos a debater estes projetos de lei aqui na Assembleia da República, porque a atual legislação e aquilo que vinha a ser a prática até da autoridade tributária, aquilo que vinha a ser a interpretação da atual legislação, que é clara, era só uma, era, independentemente de haver critérios, alteração de critérios de tabela ou alteração ao estado clínico, eram as duas coisas, Sra. Deputada, vigorava sempre a avaliação mais favorável. E sempre foi assim, até que houve um despacho do Sr. Secretário de Estado, que resultou no ofício circulado da autoridade tributária, que com a mesma legislação em vigor, afinal, acabou com este princípio da avaliação mais favorável e acabou até retroativamente a retirar direitos que tinham sido atribuídos. E aquilo que se pergunta é, daqueles dois casos concretos que o Bloco de Esquerda deu, uma pessoa que tinha tido uma incapacidade de 80% e passa numa reavaliação para uma incapacidade de 72%, não é 5%, Sra. Deputada, 72%. Com isso, perdeu retroativamente o direito à PSI. Acha justo isso? Acha mesmo justo? Uma pessoa que tinha uma incapacidade, doença oncológica, uma incapacidade de 60%, na reavaliação passa por 50%, e retroativamente tem a autoridade tributária a dizer que agora vai ter que devolver o IRS e o IUC. Acha justo? Não, não é justo. Não é justo e por isso é que nós apresentamos este projeto de lei. Exatamente, porque tem que ser reposto aquele que era o direito que existia. E se o Governo e se o Partido Socialista queria alterar isso, alterava na lei. Não alterava a SUCAPA através de um despacho e de um ofício circulado que depois tem estas consequências. Por isso, se quer alterar, tem que ter a coragem de dizer que querem acabar com estes apoios. Não podem fazer a SUCAPA de um despacho do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Nós somos pela manutenção desses direitos e por isso dizemos que deve haver inequivocamente na lei este princípio da avaliação mais favorável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E vamos passar ao quarto ponto da nossa ordem de trabalhos, de onde consta a apreciação conjunta do projeto de lei número 9/14 do PCP, que estabelece o regime de financiamento permanente do programa de apoio à redução tarifária nos transportes públicos, e do projeto de lei 964/14 do PAN, que estabelece o reforço e avaliação da implementação e execução do programa de apoio à redução tarifária dos transportes públicos e do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público. Para apresentar o projeto de lei do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o alargamento do passo social intermodal a todas as carreiras e a todos os operadores e a redução dos preços dos transportes públicos, proposta há muito defendida pelo PCP, significou um enorme avanço na acessibilidade e mobilidade das populações, de crianças e jovens, de reformados, pensionistas e idosos em particular. Do ponto de vista ambiental, foi a medida de maior alcance para promover a utilização do transporte público e a diminuição do uso do transporte individual, que contribui para a redução das emissões de gases poluentes, para o descongestionamento urbano e para a redução da dependência energética. Só por esta via permitiu também que os trabalhadores ficassem com mais rendimento disponível ao final do mês. Em alguns casos, atingiu mais de 100 euros. Durante anos e anos, o PCP propôs o alargamento do passo social intermodal para todos os operadores e a redução de preços, sendo sistematicamente rejeitada, com argumentos que a vida se encarregou de comprovar que não tinham nenhuma correspondência com a realidade. Foi a luta das populações, das comissões de utentes de transportes, das autarquias, em particular das autarquias geridas pela CDU, e a intervenção determinada do PCP que permitiu que a redução dos preços e o alargamento do passe seja hoje uma realidade. Não restam dúvidas sobre a importância desta medida. Importa agora a sua consolidação, atribuindo-lhe a força de lei, através da criação do regime de financiamento do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos, como o PCP propõe na iniciativa que traz hoje a discussão na Assembleia da República, para assegurar estabilidade e não ficar dependente de vontades momentâneas nem da inscrição de verbas anualmente no Orçamento de Estado para este fim. A iniciativa do PCP responde a três questões centrais: a progressão da redução dos custos de transportes públicos no sentido da gratuitidade, a abrangência nacional dessa gratuitidade e o reforço do serviço que deve ser assegurado. Garantir o futuro da concretização da redução dos preços nos transportes, assim como o alargamento da sua oferta em todo o país, exige o reforço do financiamento, sem que isso se traduza, obviamente, no aumento de preços às populações. Assim, o PCP propõe a redução da contribuição do serviço rodoviário no valor correspondente ao que passa a ser realizado por via da contribuição de serviço público de transportes públicos, permitindo fórmula célere estabelecer um mecanismo duradouro de financiamento do parte. Com esta proposta, é assegurado que não há aumentos de carga fiscal, mantendo o montante total das taxas nos valores atuais, direcionando uma parte dos recursos para o transporte público para o financiamento do parte. A redução proposta para a contribuição do serviço rodoviário não compromete as necessidades de financiamento da IP, desde logo porque o Governo a pode compensar através do Orçamento de Estado, mas fundamentalmente porque devem ser acionadas respostas de fundo, nomeadamente enfrentar o problema das PPPs rodoviárias, interrompendo o ciclo vicioso de despesa pública num negócio ruinoso para o Estado e para o interesse público, a adoção de uma política de financiamento que garanta a estabilidade, a previsibilidade, a perspectiva futura de investimento e desenvolvimento nas infraestruturas e a reversão da fusão das Estradas de Portugal e da REFER, que revelou ser desastrosa. Persistem problemas na implementação do PART, problemas que não ignoramos e que exigem uma resposta concreta, designadamente a necessidade de assegurar a sua cobertura em todo o território, isto é, que as populações da região do interior, aliás, as populações da região do interior continuam a confrontar-se com problemas de custos e com a quase inexistente rede de transportes públicos, situação que deve ser revertida para que tenham acesso a uma adequada oferta de transporte público a preços acessíveis, garantindo assim o seu direito à mobilidade. Persistem igualmente problemas no que diz respeito às ligações entre regiões, com os tarifários nessas ligações a não refletir ainda adequadamente as reduções que desde o início defendemos, sem discriminações. E, em particular, porque o Governo, enquanto autoridade de transportes com competência no setor ferroviário, não tomou as medidas necessárias para garantir o financiamento dessa redução tarifária. Em todo o país, há necessidade de reforçar a oferta de transporte, com mais disponibilidade, qualidade, regularidade, o que exige um investimento sério, não só nas infraestruturas e frotas, mas desde logo na contratação dos trabalhadores necessários nas diversas áreas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há condições para irmos mais longe com a aprovação da proposta do PCP, assegurando o adequado financiamento do parte, para que chegue a todo o território, efetivamente, para que se avance na redução de preços até à sua gratuitidade e no alargamento da oferta da rede dos transportes públicos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, para apresentar o projeto de lei do PAN, dê a palavra ao Sr. Deputado Nelson Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o roteiro da neutralidade carbónica para 2050 aponta como potencial de redução de emissões em 2030 no setor dos transportes entre 43% a 46% face a 2005 e afirma, e passo a citar, a descarbonização do setor dos transportes será alicerçada fundamentalmente no reforço do papel do sistema de transportes.